Olá a todos, hoje trago para vocês um relato de caso com características clínicas de imagem e histopatológicas de lesão intraventricular na criança, abordando seus diagnósticos diferenciais. O relato de caso, então, traz uma menina de 11 anos que apresentou cefaleia há cerca de 4 semanas. Essas cefaleias ocorriam diariamente e localizavam-se predominantemente na região frontal esquerda. A paciente relatou um episódio de dor intensa à noite, com desorientação, que ocorreu pela primeira vez 2 semanas antes da admissão. Um eletroencefalograma foi realizado na época e não revelou nenhum achado patológico. Não tinha náusea, não tinha vômitos. Na admissão, o exame clínico e neurológico eram estritamente normais. A ressonância, portanto, mostrou uma massa intraventricular e a cirurgia foi realizada com neuronavegação. Na imagem, a sequência ponderada em T2 mostrou um tumor intraventricular que se estendia do corno temporal até o terço médio do ventrículo lateral esquerdo. O tumor tinha intensidade sinal heterogênea, com áreas isointensas com componentes císticos menores. No T1, essa lesão tinha aspecto relativamente homogêneo e parecia isointensa em relação à substância cinzenta. Após o contraste, a lesão tinha um marcado e homogêneo realce. A lesão não tinha restrição à difusão e na TC obtida não demonstrava calcificações. Dentro dos diagnósticos diferenciais, nós temos que pensar nos tumores de plexo coroide, que são neoplasias raras e altamente vascularizadas do sistema nervoso central, representando menos de 1% de todos os tumores cerebrais, mas 12 a 20% dos tumores cerebrais no primeiro ano de vida. Os tumores do plexo coroide são tumores cerebrais primários, mais comuns em crianças com menos de 1 ano de idade. De acordo com a classificação mais recente, os tumores de plexo coroide consistem em papilomas do plexo coroide grau 1, papilomas atípicos do plexo coroide grau 2 e carcinomas do plexo coroide grau 3. Esses tumores ocorrem no sistema ventricular, sendo os ventrículos laterais e o quarto ventrículo as localizações mais comuns, conferindo a esses tumores a capacidade de causar hidrocefalia ou disseminação pelos ventrículos. Náuseas, vômitos, cefaleia são as características de apresentação mais comuns, provavelmente devido a aumento da pressão intracraniana. O padrão de imagem típico é uma massa lobulada, geralmente grande, com aspecto de couve-flor dentro do átrio do ventrículo lateral, com importante realce e flovoide interno linear e ramificado. A TC mostra uma massa lobular intraventricular com edema intersticial periventricular devido à obstrução ou superprodução de líquido cefalorraquidiano. Na ressonância, os tumores de plexo coroide mostram uma massa lobular isointensa e hipointensa em T1, bem definida com realce acentuado e homogêneo. Além disso, cistos ocasionais, calcificações e pequenos focos de necrose podem estar presentes. A imagem não pode distinguir de forma confiável o papiloma do plexo coroide com o papiloma atípico e o carcinoma do plexo coroide. Lembrando que a extensa invasão do parênquima, a presença de heterogeneidade e disseminação precoce licórica sugerem a possibilidade de carcinoma de plexo coroide. Outro diferencial seria o astrocitoma subependimário de células gigantes. São benignos, tumores glioneuronais de crescimento lento que surgem próximo ao forame de Monro em pacientes com esclerose tuberosa. Acredita-se que o SEGA surja de um nódulo subependimário presente na parede ventricular em pacientes com esclerose tuberosa. Eles são neoplasias, são as neoplasias mais comuns nestes pacientes, ocorrendo em até 15% dos pacientes, sendo raras na ausência de esclerose tuberosa. São diagnósticos principalmente em crianças com menos, em pacientes com menos de 20 anos de idade e só ocasionalmente podem ser encontrados em indivíduos mais velhos. Os SEGA são frequentemente assintomáticos. Quando tem sintoma, geralmente também é por uma hidrocefalia obstrutiva devido ao efeito de massa. Na ressonância, o que se encontra geralmente são massas tumorais nas proximidades do forame de Monro, hipointensa ISO em T1, com acentuado realce pelo contraste. A tomografia mostra, na grande maioria, a presença de calcificação com densidade mista variável. A hemorragia intratumoral é rara. Na ausência de esclerose tuberosa, o paciente do estudo, o diagnóstico de SEGA parecia menos provável. Outro diferencial é o ependimoma supratentorial. Os ependimomas são tumores gliais com diferenciação ependimária que tendem a surgir dentro ou adjacente ao sistema ventricular ou no canal central da medula espinhal, representam a terceira neoplasia intracraniana mais comum nas crianças, apesar da alta incidência desses ependimomas infratentoriais, os ependimomas supratentoriais representam apenas um terço de todos os ependimomas e até metade destes são intraparenquimatosos. Raramente são vistos nos ventrículos laterais, são tumores molecularmente distintos e classificados como um subtipo de ependimoma, que por sua vez apresentam epidemiologia e prognóstico diferentes, né? Os dois principais subgrupos de ependimomas supratentoriais são caracterizados por fusões no cromossomo 11, envolvendo o coativador HeLa, e menos frequentemente fusões YAP1. A incidência desses tumores é bimodal, com um pico em crianças de 1 a 5 anos de idade e um pico menor durante a segunda e terceira décadas de vida. Na TC, mostra uma grande massa mista, isodensa, hipodensa, com múltiplos cistos, níveis de fluido líquido, calcificações, efeito de massa significativo e edema peritumoral. O tumor apresenta realce moderadamente intenso, com focos necróticos. Na ressonância, esses ependimomas supratentoriais são semelhantes aos das lesões intraparenquimatosas. Eles são isointensos e levemente hipointensos em T1 e hipoahiper no T2, mostrando realce moderado pelo contraste focos necróticos. No paciente em questão, não havia calcificação. Apesar disso, poderia ser um diagnóstico diferencial válido. O neurocitoma central é um outro diagnóstico diferencial que pode ser aventado neste caso, que são tumores intraventriculares neuroepiteliais grau 2, que ocorrem em jovens, 70% entre 20 a 40 anos de idade, e representam menos de 1% dos tumores intracranianos. Cefaleia, aumento da pressão intracraniana e alteração do estado mental e crises convulsivas são as características mais comuns de apresentação desse tipo de tumor, devido à hidrocefalia secundária à obstrução do forame de Mohn. A ressecção cirúrgica completa é, muitas vezes, curativa para esses tumores. A grande maioria dos neurocitomas centrais está localizada dentro dos ventrículos laterais, ao redor do forame de Mohn. Na imagem, esses tumores aparecem como massas heterogêneas de tamanho variável e realce dentro do ventrículo lateral, tipicamente ligados ao septo pelústico. Na TC, aparecem como massas mistas sólidas e císticas, na maioria das vezes massas calcificadas, intraventriculares, lobuladas, com edema periventricular devido à obstrução ventricular. Na ressonância, uma aparência multilobulada, por vezes bolhosa, com intensidade de sinal hipointensa, heterogênea em T1 e hiperintensa no T2. O T2 estrela ou SWI é útil para visualizar calcificações que podem estar presentes em até 50 a 70% dos casos. Após o gadolínio, o que se nota é realce moderado e intenso. As características de imagem do tumor intraventricular no paciente em questão estão de acordo com o diagnóstico de neurocitoma central, mas parecem ser raras em crianças. E o outro diferencial, por fim, é o astrocitoma pilocítico. Os astrocitomas pilocíticos são tumores de grau 1, relativamente bem definidos nas crianças e adultos jovens, com pico entre 5 e 15 anos. Representam um tumor cerebral primário mais comum na infância, representando 15% de todos os tumores cerebrais pediátricos. Uma forte associação com NF1 é conhecida. São mais comumente vistos no cerebelo, seguido pela via óptica, sendo a próxima localização mais comum, particularmente em pacientes com NF1. Outras localizações menos comuns são o tronco cerebral, hemisférios cerebrais, particularmente em adultos, ventrículos cerebrais, a medula espinhal. A apresentação clínica varia com a localização, então cefaleia, náuseas e vômitos são os sintomas mais comuns devido à elevação da pressão intracraniana. Os sintomas visuais estão relacionados às lesões da via óptica, enquanto a ataxia e os sinais cerebelares são observados nas lesões cerebelares. O padrão de imagem típico consiste numa massa cística, geralmente grande, com um nódulo mural que realça intensamente. A morfologia é frequentemente determinada pelo componente cístico. A tomografia mostra uma massa cística e sólida com pouco edema. A parte sólida aparece hipodensa e isodensa na TC sem contraste em comparação com a substância branca, cinzenta e às vezes mostra calcificações. Após o contraste, apresentam padrões de realce variáveis, com envolvimento variável de componentes císticos e nódulos murais. Quanto à histologia, o achado histopatológico de um tumor glial isomórfico relativamente bem demarcado, com celularidade levemente elevada, exibindo fibras de Rosenthal características, juntamente com baixa atividade proliferativa, bem como ausência de proliferação microvascular e necrose. leva consequentemente ao diagnóstico de astrocitoma pilocítico, não são encontrados sinais de transformação anaplásica, o diagnóstico é ainda apoiado pela detecção da fusão BRAF1549, que ativa constitutivamente a via MAPK e ocorre em aproximadamente 70% dos astrocitomas pilocíticos. Os diferenciais para o tumor incluem principalmente os tumores encontrados nos ventrículos laterais durante a infância, por exemplo, os tumores ependimários, tumores derivados do plexo coroide e o neurocitoma central. Os cegas geralmente aparecem na parede dos ventrículos, estão associados à esclerose tuberosa e abrigam grandes células astrocitárias ganglionares. Como outro diferencial, os gliomas difusos podem ser considerados, pois podem ser localizados predominantemente no sistema ventricular. Em relação a esses diferenciais, pseudorosetas perivasculares, uma característica comum do ependimoma, não estão presentes na amostra. Além disso, a expressão de OLIG2 está presente nas células tumorais, descrita como ausente em tumores ependimários. As características morfológicas dos tumores do plexo coroide são bastante distintas, com um padrão papilar composto por uma única camada de células tumorais epiteliais. Em contraste ao presente tumor, apresenta principalmente um padrão de crescimento sólido com células tumorais gliais monomórficas. Além disso, a expressão de marcadores neuronais está ausente no espécime em questão e se opõe ao diagnóstico de tumores com uma diferenciação neuronal, pelo menos parcial, como neurocitoma ou cega. O diagnóstico, portanto, foi de astrocitoma pilocítico intraventricular. Os tumores intraventriculares são relativamente assintomáticos até aumentarem e obstruírem as vias licóricas, produzindo hidrocefalia obstrutiva e levando ao aumento da pressão intracraniana. Os astrocitomas pilocíticos são os gliomas mais comuns, presentes em crianças e adultos jovens e são compostos por células gliais neoplásicas. São circunscritos, benignos, de crescimento lento e localizados principalmente em regiões infratentoriais e estruturas da linha média cerebral. Os tumores localizados nos ventrículos laterais dos hemisférios cerebrais representam menos de 1% de todos os tumores intracranianos, mas são relativamente mais frequentes na população pediátrica. Os astrocitomas pilocíticos raramente se apresentam como tumores intraventriculares e devem ser incluídos no diferencial em uma população pediátrica. A localização intraventricular de um tumor glial leva à suposição de que o presente tumor se originou inicialmente do parênquima cerebral próximo ao sistema ventricular e posteriormente cresceu aos ventrículos. Espero que seja um conteúdo que ajude vocês nos diagnósticos diferenciais de lesões intraventriculares na criança e a gente se vê no nosso próximo SkyCast Premium.